Prime, na programação da Pan com Smile, vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos dos vídeos. A gente se fala amanhã, depois do Pânico, aqui no 100,9, hein? Valeu, tchau. Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que... Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças. E vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho. Para você investir nas melhores ações da Bolsa. Do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, sala, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Só no BK você garante dois burgers que valem cada mordida. Porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na rua.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Pau é com a Jovem Pan.
Eu vou. O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Fazenda Churrascada Água Branca. Cortes especiais feitos na brasa. Acompanhamentos deliciosos e aquela experiência da fazenda que você já conhece. Temos almoço executivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15 horas. E happy hour com double chopp de quarta a sábado, das 17 às 20 horas. Chame seus amigos e venha curtir uma das casas mais bonitas da região. Aceitamos vale refeição. Fazenda Churrascada Água Branca. Entrada pela Rua Dona Ana Pimentel, no Parque Água Branca.
3 em 1. Jovem Pan.
Obrigado mais uma vez, meu amigo. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Bom, meus amigos, 5 horas em ponto para você que é da rádio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeman e te faço companhia a partir de agora com as principais informações do Brasil e do mundo. Nessa próxima hora, a gente fica juntinho, é claro, muito bem informado. Inclusive, gente, vamos trazer mais detalhes de uma nova pesquisa da Genial Quest à presidência da República, onde o presidente Lula lidera em todos os cenários do primeiro e do segundo turno. Para Flávio Bolsonaro de... Vocês acompanharam em detalhes? Então, gente, o primeiro turno é intenção de votos para presidente. E o presidente Lula aparece na liderança com 35% dos votos, Flávio Bolsonaro com 29%, Ratinho Júnior, candidato do PSD, com 8%, Romeu Zema, do Novo, 4%, aqui Aldo Rebelo e também Renan Santos, tanto do DC como do Missão, apenas ali 1% indeciso, 7% branco nulo ou não vai votar, cerca de 15%. Bom, antes da gente ver outro cenário, eu quero conversar com os nossos comentaristas, eu quero conversar inclusive com o Zé Maria Trindade. Zé, a gente está vendo agora nessa pesquisa, pelo menos, né, o presidente Lula liderando em todos os cenários desse primeiro turno contra todos os principais candidatos, mas também cada vez mais diminuindo a vantagem para Flávio Bolsonaro, mostrando que a pré-candidatura vai sim ganhando cada vez mais musculatura.
O Cássio, era esperada esta resposta do público, né? Havia ali uma avaliação muito pesada ali sobre o que se chama aqui de antecipação do segundo turno. Essa pesquisa mostra aí uma desidratação dos candidatos que se achava que poderia ser uma outra opção, né? Que é o caso de Ronaldo Caiado, do Ratinho. A gente viu em pesquisas anteriores que eles eram desconhecidos e agora mesmo conhecidos, não aumentou a possibilidade de votos e que o Flávio Bolsonaro cresceu e assumiu o papel do representante da direita e do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parte importante da direita, muito importante, segundo detalhes da pesquisa, né, mostra que já está com Flávio Bolsonaro. Então, há uma polarização. Por outro lado, também desfaz a ideia, a expectativa de Gilberto Kassab, o presidente do PSD, de que poderia que há... Todo mundo diz isso aqui. Mas na prática não é assim, de que há um cansaço. A ação acabou? Não acabou. É um retrato firme de que a polarização continua. E eu digo mais, isso não é novidade no Brasil. Eu estive analisando os últimos resultados eleitorais do Brasil, desde lá de Fernando Henrique, que ganhou no primeiro turno, nunca mais houve uma hegemonia de um lado ou de outro. O Aécio quase ganhou, da Dilma Rousseff quase ganhou, né? E foi difícil também na eleição de Jair Bolsonaro e na tentativa de reeleição, ou seja, continua assim. A gente vê essa polarização no apoio ao governo Lula, que está ali no empate técnico, numericamente os que rejeitam o governo são em número maior, mas tecnicamente estão no mesmo nível, e também sobre a possibilidade de cada um. Uma fotografia de que continua o que aconteceu na disputa entre Lula e Bolsonaro.
Com certeza, Zé, é uma continuidade, né, entre essa disputa agora, dessa vez com personagens diferentes, Lula e agora Flávio Bolsonaro. Quero mostrar para o pessoal de casa também, que está acompanhando aqui o nosso 3 em 1, também uma outra tela em relação a essa pesquisa, que foi feita em intenção de voto da presidência, numa pesquisa, gente, espontânea. E isso chama muita atenção esse dado, porque olha só, quando perguntam em quem você votaria sem dar os nomes, 65% das pessoas estão indecisas, não sabem em qual candidato vão votar, não sabem, né, em qual dos candidatos vão escolher para presidente da República. Aqui Lula aparece com 19%, Flávio Bolsonaro com 10%, outros apenas 4% e Jair Bolsonaro 2%. Mas sim, quando as pessoas são pegas de surpresa, sem darem um nome, sem serem estimuladas a votarem em A, B, C ou D, aí sim há uma indecisão muito grande. Sobre esse cenário, Vitor Antônio, eu quero te ouvir, porque mostra também que a eleição está aberta. Apesar de o presidente Lula estar liderando em diferentes cenários, tanto no primeiro como no segundo turno, a gente pode ver que a decisão em relação à eleição certa e esse percentual muito grande de mais de 60% aí dos eleitores indecisos pode ser determinante.
O cenário parece complicado, ironicamente, para os dois campos, né? O Lula, ele vai partir, apesar de estar com máquina na mão e saber trabalhar como ninguém, né? Muitos dizem, inclusive, que o PT, numa eleição para presidente com a máquina na mão, ganharia até de Jesus Cristo, né? Mas a verdade é que o Lula vem trabalhando bem, se prepara desde dezembro, já meio que desembarcou do dia a dia administrativo e agora está em campanha completa. Todo dia numa cidade, conversando com o prefeito, conversando com liderança local, para converter aquele voto nível micro mesmo. E o PT faz esse trabalho muito bem. Mas vem também da sua menor taxa de aprovação dentro de todos os seus mandatos. Isso pode complicar para ele. O Flávio, por outro lado, vem crescendo nas pesquisas e eu não acho que isso simbolize necessariamente um bom trabalho do Flávio. Já critiquei no episódio de ontem. O fato dele estar centrando a campanha dele internacionalmente, para mim, é bastante esquisito. Mas, de qualquer forma, o crescimento dele, para mim, simboliza mais uma consolidação do bloco de direita atrás do nome do Flávio. Isso era previsível em alguma medida, mas, por um tempo, a pauta, né, a ideia ficou bastante dividida. Alguns estavam no dito 3 de Tarcísio, outros eram entusiastas já do Ratinho, né, pensando numa alternativa viável que agradasse mais o mercado, mas, com o tempo, foi ficando claro que a base de engajamento, o centro político, né, o coração político da direita estaria com o Flávio, acho que naturalmente ele vai estar crescendo. Entretanto, o Flávio é filho de seu pai e para fazer boa campanha precisa bater especialmente em dois pontos. Segurança pública e pauta anticorrupção, moralização da política. No campo da segurança pública, o caminho do Flávio está um pouco complicado justamente porque a pauta central do bolsonarismo hoje é o status prisional. Então, a defesa maior do campo é estender as garantias fundamentais, condições humanas de prisão, um regime que seja progressivo, uma justiça que não seja feita necessariamente para punir. E, nesse sentido, isso vai na contramão da expectativa do eleitor, que muitas vezes quer uma política dura, custe o que custar, digamos assim, né? A política, especialista em América do Sul, chamam de la mano dura, né? Existe uma expectativa por uma pauta que seja assim. E, por outro lado, no campo da anticorrupção, o campo está bastante bagunçado também, muitas lideranças partidárias envolvidas nas questões que vão do INSS até o Banco Master. Então, eu imagino que o Flávio esteja com um pé atrás, pelo menos, na hora de ser agressivo, na hora de ser agressivo ao falar sobre isso. Então, de certa forma, também eu enxergo que os dois estão batendo ali no teto e a gente está caminhando para uma eleição bastante acirrada.
Muito, viu, Vitor? Inclusive, esse número chama bastante atenção, né? Cerca de 60% dos eleitores indecisos quando são perguntados de forma espontânea em que eles votariam para a presidência da República. E a gente já começa a ver, inclusive, a percepção, tanto de Lula como também de Flávio, na tentativa de angariar, de conquistar esse eleitor ainda indeciso. Como, por exemplo, a composição das chapas. Colocar um vice na questão do Lula do MDB para atrair esse eleitor de centro que não quer votar em Bolsonaro, nessa vez agora em Flávio Bolsonaro, mas também tem uma resistência a Lula, mas talvez fazendo essa chapa entre, né, a esquerda e um partido de centro, isso pode mudar o jogo, como também o próprio Pérez já pensando numa chapa mais moderada, escolhendo uma vice-mulher, trazendo um eleitor diferente que não votaria somente no Flávio. Então esses movimentos é capaz, inclusive a Langani traz um caráter de imprevisibilidade para essas eleições.
Absolutamente, Cássio. Se a gente pegar ali o primeiro painel, mostra uma diferença que não é grande entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. 6 pontos percentuais à frente do presidente Lula. Muito bem. No primeiro, quanto que é ali espontânea? 60%, né, de indecisos. Ou seja, esses 60% podem migrar para qualquer lado. E aí aquela diferença de 6 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro, se ele conseguir convencer esses eleitores indecisos, e aí ele ganha, né? Ele chega até com uma vantagem no segundo turno e eventualmente poderia ganhar a eleição. É claro que a vantagem do presidente Lula, que ele tem a máquina na mão, né? Tem alguns índices ali econômicos que contam ao seu favor, taxa de desemprego, por exemplo, mas a vantagem do Flávio, se ele souber explorar muito bem esses temas, é justamente a segurança pública e há um sentimento na população de um cansaço com Brasília. Porque é como se houvesse um grande distanciamento da classe política. É verdade que isso sempre ocorreu, mas talvez hoje muito parecido com a eleição de 2018. Um cansaço da classe política diante aí de tantos escândalos que a gente vê e a população desamparada, né? E com problemas reais para resolver, segurança pública, até custo de vida mais elevado. E aí ela houve INSS, roubo no INSS, o Master e penduricalhos para lá e penduricalhos para cá. Então, se o Flávio Bolsonaro conseguir de alguma maneira, né, capitanear todo esse sentimento, né, que o pessoal chama de antissistema, ele tem uma avenida aí para explorar e ganhar a eleição.
Ô, Fábio Piperno, você acredita que o jogo ainda está aberto?
Claro que o jogo está aberto. E veja, eu disse aqui outro dia, se você somar as votações de Lula e Bolsonaro no primeiro turno de 22, estava acho que 91,8,6. Eu tenho a convicção de que a gente vai assistir algo muito parecido agora. A maior parte, a imensa maioria dos eleitores não mudou de lado. Então, no primeiro turno da eleição passada, o presidente Lula teve 5% a mais que o presidente Bolsonaro, 5,2. Eu acho que a gente vai ver um cenário muito parecido com isso. Então, veja, nessa simulação em que Lula aparece com 35 e o Flávio Bolsonaro 29, em voto útil dá o Lula com 44,8. Já vai se aproximando daqueles 48,4 que ele obteve em 2022. Então, tem uma fatia no meio, mas essa fatia é pequena, é de 6, 7%. Porque, veja, político do centro que critica a polarização e tal, geralmente é político sem voto. O governador Ronaldo Caiado teve um dia que ele fez um diagnóstico, ao meu ver, muito correto. E é claro que naquele momento ele agiu em defesa da sua própria causa, mas o diagnóstico é correto, porque vejam só, ele falou o seguinte: ah, se todo mundo for candidato agora, dificulta, por exemplo, o trabalho do Lula no primeiro turno. Então, na simulação em que o Ratinho aparece, o Ratinho tem 8%. Na simulação em que não tem o Ratinho e não tem o Caiado, e tem o Caiado, de 8 acho que baixa para 2, 3, um pouquinho, então, e o Lula sobe. Então, por quê? Porque se você pegar os 8 do Ratinho, não é que os 8 vão automaticamente para o Flávio. Talvez seja 6-2, 5,5-2,5 e tal. Ou seja, o Lula fica com uma fatia disso. Então, para o presidente Lula, de fato, quanto menos candidatos o desafiarem, melhor. Porque o Lula de 2026 tem nem muito mais, nem muito menos votos que o Lula de 22. A questão é saber quantos adversários ele vai ter.
Perfeito, Piperno. Isso, inclusive, a gente já consegue ver, ter essa leitura pelas outras pesquisas, tanto a última que a gente trouxe, se não me engano, foi da Real Big Data, mostrava isso. Muitos eleitores de centro acabavam, de certa forma, entre uma disputa de segundo turno, indo, pelo menos tendo uma tendência maior, indo para o presidente Lula. Por isso que Lula já começa a conversar com partidos de centro na tentativa de garantir esse apoio já no primeiro turno. Bom, gente, mas agora a conversa é sobre segundo turno, viu? A gente vai trazer, inclusive, a intenção de voto para presidente num cenário de segundo turno apenas entre Lula e Flávio Bolsonaro. E Lula aparece ganhando com 43% contra 38% de Flávio Bolsonaro. Indecisos, 2%, branco, nulo ou não vai votar, 17% também, um número bastante alto em que os dois pré-candidatos devem trabalhar na tentativa de reverter esse quadro e conseguir aumentar a vantagem ou diminuir essa distância. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir agora em relação ao segundo turno. Aí sim, aqui é uma guerra de titãs entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na sua visão também, o segundo turno se desenha dessa mesma forma, mas vai depender muito dos apoios, das alianças que os dois candidatos vão fazer a partir de agora?
43 para Lula, 38 para o Flávio Bolsonaro, né? Será uma campanha presa a detalhes. Qualquer detalhe pode, evidentemente, mudar o quadro. Se Flávio Bolsonaro mostrar que realmente ele é diferente do pai sobre rejeição, que a rejeição dele diminuiu, viu? Essa mesma pesquisa indicou uma queda na rejeição de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, os indecisos antes, os que não conheciam Flávio e que o rejeitavam, passaram a não rejeitá-lo. A rejeição dele não é mais de 60%. o presidente Lula, mas tecnicamente, ali na margem de erro, empatados na rejeição. Né? Isso é muito importante. Será uma campanha presa a detalhes, qualquer detalhe pode mudar de um lado para o outro, e a noiva, nesse caso aí, a requisitada, é a parte do centro, é 10% do eleitorado. Sobre esse acordo partidário, Cássio, todos aqui já vêm com uma certa desconfiança. Antes era o que dava a vitória, né? Os políticos se reuniam, o povo não decidia. As elites se reuniam aqui, os partidos, e decidiam quem seria o próximo presidente da República. E chamava o povo para referendar. Mas aí veio a internet, veio a comunicação, e uma espécie de democracia direta está sendo desenvolvida. Então, pouco importa para o eleitor, para o povo, se o PMDB está apoiando o Lula ou não apoiando, se a União Brasil está de um lado, está do outro. Isso ficou mais claro naquele latifúndio eleitoral formado por Geraldo Alckmin e que perdeu a eleição, né, antes do Lula. Então, assim, não vale muito. O que vale aí é tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV e também dinheiro, porque o partido, quando apoia, ele acaba injetando dinheiro na campanha. Mas isso não importa mais, os figurões perderam esse controle, os currais eleitorais. Então será uma campanha disputada e presa a detalhes.
Zé, tocou num ponto interessante na questão, né, do tempo de propaganda, espaço em televisão, questão, né, de fundo partidário, de alianças. Por isso que o senador Renan Calheiros, ele disse que garante que o MDB daria sim esse apoio em relação, né, ao presidente Lula se o partido tiver a vaga de vice na chapa presidencial. Vamos voltar a Brasília conversar ao vivo. Nelly, informações sobre esse tabuleiro político, lações eleitorais que acontecem na capital federal. André, seja mais uma vez muito bem-vindo. Mais detalhes pra gente. Ao longo da última semana, a gente vem trazendo essa aproximação, pelo menos a intenção do presidente Lula de conversar com os caciques do MDB na tentativa de formar uma nova chapa presidencial, aí sim, deixando de lado o vice-presidente Geraldo Alckmin. O que está em jogo a partir de agora e qual a sinalização que Renan Calheiros fez ao presidente Lula?
Pois é, Cássio, o senador Renan Calheiros disse que se o presidente Lula optar por um vice para disputar então essa reeleição em 2026 do MDB, ele, Renan Calheiros, garante a maior parte do apoio interno no partido, justamente então para que haja a viabilidade de a sigla ser anunciada como aliada do presidente da República na tentativa de reeleição. E caso isso aconteça, dois nomes, então, são os mais prováveis. O primeiro, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, e o segundo, Renan Filho, filho de Renan Calheiros, ministro do Transporte, que tem, inclusive, contado com um certo apreço do presidente Lula devido, então, ao desempenho dele à frente da pasta. Lembrando que, nas últimas eleições, o MDB ficou dividido, embora tivesse uma candidatura própria de Simone Tebet no primeiro turno. O partido teve 13 diretórios estaduais favoráveis a uma candidatura do presidente Lula, a um apoio ao presidente Lula, e os demais contrários, então, se posicionando ou para que lançasse uma candidatura própria, que foi o que aconteceu, ou então para que apoiasse o principal candidato da oposição, que na época, então, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando a reeleição aqui ao Palácio do Planalto. Tudo isso mostra, então, que em aberto, que é uma mudança possível na vice-presidência, algo que incomoda nesse momento o PSB, que é o partido do atual vice, Geraldo Alckmin, mas que, por outro lado, é visto aqui internamente no Palácio do Planalto como uma possibilidade de agregar ainda mais forças, chamar ainda mais representantes políticos para essa tentativa de reeleição em 2026. Então, Renan Calheiros garante que, se houver a escolha do presidente Lula para que o vice seja do MDB, ele próprio, Renan Calheiros, garante o apoio do partido na sua integralidade ou não, pelo menos a sua maioria, uma vez que existem resistências regionais, para que essa candidatura do presidente Lula seja apoiada, então, pela sigla. Cássio.
Valeu, Anneli. Obrigado pelas informações. E olha só, gente, a gente sabe que historicamente o MDB sempre, pelo menos, disputa, tem intenção de disputar, né, as questões mais estaduais do que federais. Por isso, Fábio Perna, eu te pergunto. Renan Calheiros deu a garantia, deu essa palavra, ó. Coloca a gente na chapa, inclusive um dos nomes cogitados é do filho dele, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, que eu dou um jeito. Que os diretórios estaduais vão sim apoiar a chapa, mas a gente sabe que há uma divisão muito grande dentro do MDB. Alguns querem apoiar nos seus estados Lula, outros Flávio Bolsonaro. Aí quando a gente fala Norte e Nordeste é mais Lula, Sul, Sudeste mais Flávio. Como é que você vê essa divisão interna do MDB e se isso realmente pode ser bom para a chapa de Lula, Piperno?
Eu diria que o balé das raposas políticas aqui no Brasil é uma coisa até meio farisaica, né? Porque, vejam, eles jogam com, assim, o claro objetivo de poder morder, de poder, inclusive, engolir, né, todo o suposto parceiro, sem a menor parcimônia. É óbvio que Renan Calheiros tem como entregar. Imagina o Renan Calheiros batendo na porta aqui do prefeito Ricardo Nunes falando: prefeito, então nós vamos fechar uma vice lá na chapa do Lula. O senhor muda, o senhor dá um twist carpado e o senhor agora vira aí um Ulisses, o senhor sobe no palanque dele. O prefeito fala: puxa vida, não vai pegar bem pra mim, né? No mínimo, né? Forma educada e tal.
E ninguém imagina um palanque Lula e Ricardo Nunes. É,
então, por exemplo, também, né? Michel Temer. Michel Temer é um ex-presidente da República, filiado ao MDB, ao que me consta. Então, presidente Temer, o senhor, né, apoiaria, o senhor passaria uma régua em todos os chumbos trocados aí? É claro que não. Então, veja, da mesma forma, tem gente lá em Brasília do PT falando: escuta, como é que nós vamos de novo topar, encarar uma eleição presidencial tendo na chapa um vice do MDB que lá atrás conspirou contra nós? Porque não foi só o vice, foi o partido.
Mas nessa linha de raciocínio, o Alckmin, PSDB, fez duríssimos discursos contra o Lula. Agora, e virou vice.
E tal que tá.
Mas, é. Mas aí que tá o negócio. Ele fez isso uma vez, é verdade, ele mudou, ele passou a apoiar o outro lado, mas ele era um rival político. Ele não chegou, por exemplo, a conspirar por golpes, esse tipo de, pra, enfim, derrubar a cabeça de chapa. Eu diria que o Alckmin é um político, nesse sentido, extremamente confiável. Quer dizer, não me parece que o Alckmin carregue o carimbo de traidor. Eu acho que ninguém imagina o Alckmin entrando numa urdidura para defender o impeachment do presidente Lula. O Alckmin, nesse sentido, é porto seguro.
Piperno, ainda se fala muito também nos bastidores em relação ao Alckmin. Caso ele não queira concorrer ao governo, ao Senado aqui no estado de São Paulo, ele quer sair da vida pública, mas vai ajudar nos palanques o presidente Lula. Ou seja, olha, de traidor também, pensão que isso não aconteceria.
Ele não é. Vou até trazer, já que ele está falando de pesquisa eleitoral, trazer uma outra que o Instituto Paraná divulgou hoje para governador de São Paulo. Governador Tarcísio disparado na frente, então ele ganharia do Alckmin de 51 a 29 e de Fernando Haddad de 51 a 27. E, curiosamente, o Haddad aparece bem na frente da eleição para o Senado, a Marina Silva em segundo empate técnico com o Derrite. Muito bem. O Alckmin, ele não vai, por livre e espontânea vontade, trocar, né, a vaga de vice para entrar numa aventura, numa barca furada como essa. E se o governo fizer isso, isso é um tiro no pé. Até o PSD do Kassab anda sonhando com essa vaga de vice. Ou alguém acha que essa movimentação do Kassab, fala: ah, eu vou emplacar um dos três e tal, um dos três nanicos que eu tenho. Não vai. O Kassab está sonhando, na verdade, é com uma vaga de vice para o partido dele. Agora, vai caber ao governo, ao PT principalmente, analisar o seguinte: bom, quem é confiável nesse monte aí? Eu ficaria do jeito que está.
Ô Langani, claro que a gente está ainda num cenário de especulação, ainda muito cedo, a gente está no comecinho de mês de fevereiro, a eleição mesmo, claro, já começou, mas, por exemplo, assim, a chapa vai esquentar mesmo a partir de abril, quando sim a gente tiver realmente a confirmação das chapas. Até lá, cenário de muita especulação, de muito indício, de muitos boatos, de muitas negociações, articulações, e é claro que o presidente Lula, já pensando, como o Piperno falou, já qual seria o elemento surpresa, que forma a gente pode atrair, que forma a gente pode seduzir esse eleitor de centro, que ainda está em dúvida, já que Flávio tem garantido uma porcentagem X. Lula também tem garantido, não deve mudar muito essa porcentagem lá de 2022 também para essa eleição. A tentativa realmente é atrair os partidos de centro, e os partidos de centro que não são bobos e nem nada, muito pelo contrário, estão deixando a bola rolar.
Olha só, Cássius, primeiro, mexer no voto, acho que seria um erro, né? O Geraldo Alckmin, concordo aqui com o Piperno, compõe bem, é um vice que é muito interessante para o presidente Lula, porque ele tem bom trânsito no mercado financeiro, bom trânsito com o empresário, e foi assim, né, que o governo, o PT, se elegeu, né? Oferecendo para o empresário e para o mercado financeiro uma espécie de seguro caso tenha um impeachment. Olha, aqui no Banco de Reserva tem alguém aí do agrado de vocês, enfim, que vocês já conhecem. Foi assim com o Zé de Alencar, foi assim com o Temer e é assim com o Geraldo Alckmin. Então, acho que seria um equívoco muito grande mirar em alguém do PSD ou do MDB, pensando na lógica eleitoral do PT. Muito bem. Agora, o que o presidente ele tem feito, né, para conquistar esse voto do centro? São as alianças regionais, né? Então, e aí a gente já percebe, e ele espertamente, quando o Tarcísio deixou de ser o candidato presidenciável, o candidato que seria do Centrão, abriu ali uma brecha de negociação. E aí a gente começa a perceber figuras muito fortes do Centrão fisiológico, já fazendo acenos para o presidente Lula. A gente viu isso com o Kassab, né? Colocando lá o Trio Maravilha para fazer preço, porque eventualmente pode ter ali um apoio ao presidente Lula num segundo turno. A gente viu, vejam, pasmem, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira fazendo também um aceno ao presidente Lula, né, para garantir ali a sua eleição no Piauí e, ao mesmo tempo, né, conceder ali. Basta não fazer nada, basta não fazer críticas, né, e que você já tem o apoio. Então, nesse sentido, o Lula está jogando o jogo. Ele está bem nesse sentido, porque está conseguindo essas alianças com o Centrão. Agora, se torna um desafio maior para o Flávio Bolsonaro, justamente quebrar essas alianças, trazer as pautas aqui que eu já falei de segurança pública, corrupção, etc.
Bom, gente, vamos seguir com 3 em 1, porque os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, que integram um grupo de trabalho sobre o Banco Master, se reuniram há pouco com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Também está previsto um encontro com o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, para justamente falar sobre essas investigações do caso. A Janaína Camelo está de volta e vai trazer atualizações dessas reuniões que estão movimentando a capital federal. Janaína, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Muito boa tarde, Cássio. Para você também, para todo mundo aí do 3 em 1. Pois é, duas reuniões muito importantes envolvendo toda a situação do Banco Master, né? São senadores da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos. Na verdade, é de uma subcomissão dentro da CAI que foi criada, um grupo de trabalho, né? Com uma parcela, um grupo ali de senadores que fazem parte desse colegiado. Então, o primeiro encontro com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que inclusive está acontecendo exatamente neste momento, e depois esses senadores vêm aqui para o Supremo Tribunal Federal para se reunir com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Então, é um grupo de trabalho que está sendo liderado ali pelo senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, senador do MDB. E o objetivo, segundo o senador, é o seguinte: com o Andrei Rodrigues, é compartilhar informações que possam orientar nos trabalhos desse grupo de trabalho, dessa subcomissão ali da CAI, que foi criada para acompanhar as investigações do Banco Master. E com o ministro Edson Fachin, esses senadores vêm entregar para ele pessoalmente o pedido para que eles possam ter acesso ao material que foi colhido durante as operações investigando o Banco Master, né? Boa parte desse material, o acesso apenas à Polícia Federal, ao Ministério Público. Então, os senadores querem pedir acesso também a esse material. Ontem, inclusive, a CAI aprovou vários requerimentos de oitivas, novas oitivas envolvendo Banco Master, como, por exemplo, do próprio dono do banco, Daniel Vorcaro, também de Daniel Galípolo, presidente do Banco Central, do presidente do TCU, de também Augusto Lima, que foi um sócio do Banco Master e que também é alvo ali dessas investigações. Vários requerimentos foram aprovados ontem. Lembrando que Renan Calheiros já disse, inclusive, que embora esse grupo de trabalho tenha sido criado, isso não exclui a necessidade de uma CPMI ou uma CPI exclusiva para investigar o escândalo do Banco Master. Lembrando que lá no Senado, assim como na Câmara, mas principalmente no Senado, há uma resistência muito grande por parte do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que uma comissão exclusiva seja instalada. Cássio.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir atento a todas essas movimentações lá em Brasília em relação ao grupo de trabalho criado no Senado, que hoje conversou com o diretor da Polícia Federal e já já conversa também com o ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan.
MP investiga rede de academias após morte de mulher ocorrida após o uso da piscina.
Planos A, B e C para vice de Flávio Bolsonaro.
Descubra quais são os trechos mais perigosos das rodovias federais.
Homem falece após ser atropelado por veículo da Tesla em São Paulo.
Dinheiro foi jogado pela janela durante uma operação da PF.
Shakira está confirmada para um show gratuito na praia de Copacabana.
Quaest aponta que Flávio se aproxima de Lula, mas o petista continua à frente em todos os cenários e a distância entre eles diminui. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Desfrute do espetacular grelhado de frutos do mar do Rufino's Restaurante. Polvo, lula, camarão tamurataca, mariscos e vieiras. Um prato delicioso, saudável e imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
O Governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O Governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gru.com.br.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Né? É um momento meio criança esperança aqui, depende de nós, entendeu? Assim, acho que está dependendo da gente conseguir fazer, eu acho que esses movimentos para que a gente consiga se apresentar para o mundo como um polo de atração de investimento privado, com as vantagens que a gente tem para conseguir oferecer ganhos de produtividade.
Ô, Alangani, eu quero...
comentar com você esse assunto. Quando a gente fala em criança esperança, me lembra só aquela música. Amigo, a vida é sempre um ter amigo. E aí, Galípolo tá cheio de amigos mesmo, hein?
É, pois é, né? Esse momento, criança esperança, ele toca muito no ponto da produtividade. É, aliás, essa é a questão, né? O problema é que a produtividade brasileira é muito baixa. É só um estudo da FGV recentemente mostrando que de 95 a 2024, se eu não me engano, o período analisado, a produtividade da indústria decaiu em média 0,3% ao ano. Então é claro que isso torna mais difícil essa atração do capital. Tem um mercado consumidor relevante, o Brasil, tem recursos energéticos, isso é um aspecto positivo, mas a produtividade da nossa mão de obra ela é muito baixa. E aí é claro que isso passa por uma reforma do Estado e uma melhor lógica orçamentária. Para melhorar essa produtividade, não é algo que vai ocorrer da noite para o dia. Precisa de um projeto de país de longo prazo. E aí a gente está falando de investimentos mais direcionados para a educação de base. O Brasil investe bastante em educação, só que na educação superior. E aí não adianta, você precisa investir na educação de base, investir de maneira técnica, né, no ensino técnico, e também melhorar essa eficiência, ou seja, essa combinação entre tecnologia, capital e mão de obra para melhorar essa produtividade. Com isso, haveria um ingresso de capitais aqui no país.
E olha, gente, ainda sobre as eleições, o senador Flávio Bolsonaro disparou contra o presidente Lula. A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Misael Mainetti, que vai trazer mais detalhes sobre essas declarações. Misael, Flávio disse que Lula é um produto vencido. Em que contexto aconteceu essa fala? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
Clima de entretenimento, né? Porque os candidatos começam a usar alguns termos aí e fica complicado, viu? Boa tarde a você, Cássio, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Flávio Bolsonaro, senador do PL pelo Rio de Janeiro, chamou o presidente Lula do PT de Opala Velho. O que ele quis dizer? É um clássico, mas que precisa de manutenção constante e que não tem mais tanto desempenho. Ou seja, está falando do Lula 1, que foi um bom presidente, mas que agora não serviria mais para o Brasil. Justamente dá para fazer essa alusão. Essa declaração aconteceu durante um evento do BTG Pactual com vários investidores. Nesse mesmo encontro, Flávio Bolsonaro fez vários elogios ao governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, ele que é governador de São Paulo, e disse que conta com Tarcísio de corpo e alma. Citou esse termo, tá? De corpo e alma. Ainda assim, ele continuou falando sobre o presidente Lula e disse que não vai demorar muito para ele ultrapassar o presidente da República nas pesquisas eleitorais. Voltando a essa comparação automobilística entre Lula e o Opala, um carro que, na visão de Flávio Bolsonaro, já foi admirado no passado, mas que hoje está defasado. Então a gente começa a entrar num clima aí de provocações maiores, né, quando a gente vê esse tipo de declaração e de comentário. Cássius.
Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Fábio Piperno, quero repercutir com você essas declarações de Flávio Bolsonaro comparando Lula a um carro velho, a um Opala, a um produto vencido. A gente está vendo, né, chegando um momento crucial da pré-candidatura, da campanha, eleições 2026, mas essas declarações também não mostram o que o público quer ouvir de Flávio. É o seu tom moderado.
Mas aí que está o negócio. Todo dia o senador Flávio Bolsonaro tem disparado contra o presidente Lula, o que é do jogo. É o grande rival dele, é quem está no poder. Então, todo dia ele vai tentar, digamos, provocar a própria criatividade para criar essas figuras aí, né? E colar no presidente Lula o carimbo de, enfim, ultrapassado, leniente com isso, leniente com aquilo. É normal, acho que é normal.
O próprio Rogério Marinho tinha comentado há uns 10, 15 dias, chamando Lula de mercadoria vencida. Então, estão no mesmo tom ali, né?
E daqui a pouco o presidente Lula também vai sacar o arsenal de contra-ataque aí. Então, vai ser assim.
É do jogo.
Quem tem alguma ilusão de que, veja, não é campanha para, digamos, gerente geral do Vaticano. Olha, nem no Vaticano as coisas são tão suaves assim, porque a gente sabe de bastidores. Mas então, é normal, é assim que as eleições. Veja, presidente Trump e presidente Biden. naquele início de campanha. Obviamente, não era uma troca de afagos, não.
Nem um pouco. Inclusive, trocas de críticas num tom bem elevado. Ô, Vitor Antun, eu quero te ouvir também em relação a essas declarações de Flávio Bolsonaro, se essa é a melhor estratégia, pelo menos neste momento, ou também, como o Pipero disse, faz parte do jogo, a tendência é aumentar esses ataques, é claro, os contra-ataques também.
Eu tô com o Piperno, acho que é cada vez mais natural à medida que a gente migra para um sistema de mídia que é baseado em atenção, né? Então, cada vez mais, o próprio pai do Flávio foi responsável por essa transição abrupta. Mas as campanhas estão cada vez mais baseadas em internet. Na medida que elas estão baseadas em internet, elas precisam gerar, despertar atenção. Isso ajuda a entender o comportamento do Trump e eu acho que vai ajudar a gente a pautar também uma expectativa para o Flávio no ano de 2026. Acho que o comentário do Opala simboliza, sim. Acho que talvez tenha tido, em algum nível, talvez até um sentido mais primário, né? Opala, famosamente, é um carro que consome uma alta quantidade de combustível, né, por quilômetro, etc. Mas eu acho que o ponto é pertinente, razoavelmente pertinente. Não sei se o Flávio é a pessoa necessariamente mais capaz para representar o que seria o espírito de uma nova política ou um novo firmamento político no Brasil, mas eu concordo. O Lula já foi o nosso presidente mais velho e ele está, né, se o cenário permanecer estável, na trajetória para superar o seu próprio recorde. Então isso gera para mim, como, enfim, brasileiro, geração Z, algum nível de preocupação, sim. As declarações do Lula, notavelmente um bom orador público, mas cada vez mais tem parecido deslizar, né? Essa semana ele confundiu o nome da esposa, um tempo atrás, ele deu uma declaração um pouco maluca sobre o ovo de Ema e etc. Então, acho que as preocupações sobre a capacidade do Lula, até mesmo de tocar a campanha, manter a agenda de campanha, que é dura, é puxado, todo mundo sabe, desperta um alerta. Acho que dentro do PT mesmo até.
Valeu, Vitor. Já a gente volta a conversar um pouquinho mais, porque olha só, gente, três nomes têm sido ventilados nos bastidores da direita para ocupar a vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Ainda não há uma definição sobre os nomes, mas já existe pelo menos uma ordem de preferência. O plano A é o governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema. Como plano B, aparece a senadora Tereza Cristina, que é ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. E já o plano C, que é considerado ali um pouco mais fraco entre os nomes especulados, seria do deputado federal, o Guilherme Derrit, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Hoje, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a opção dele para uma composição da chapa encabeçada por Flávio seria da senadora Tereza Cristina. Ela comentou essa possibilidade. Vamos ouvir.
Acho muito cedo para essa conversa. O vice é a última coisa. Ninguém se candidata a vice. O candidato é presidente da República. Isso é uma conjuntura que os partidos que se coligarem vão sentar e colocar nomes. E aí nós vamos decidir. Acho que é muito cedo para essa conversa. Fico lisonjeada e honrada com essa lembrança, mas eu acho que esse assunto ainda está muito cedo. Vamos conversar isso para frente.
Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque a gente está vendo articulações do lado do presidente Lula, agora também articulações para fazer a chapa também em relação ao Flávio Bolsonaro e o nome de Tereza Cristina tem pelo menos um coro grande que é do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto. Você analisa que a presença dela e também em relação ou em detrimento aos outros aí, pelo menos cogitados ou cotados, como Romeu Zema e também Guilherme Derrit, ela tem um certo ganho político, por seja ser ex-ministra, por ser uma mulher, por trazer um eleitorado um pouco mais de centro, por ter uma visão mais moderada e também por conversar bastante com agro, Zé?
Pois é, olha, antigamente o vice era escolhido para não atrapalhar, né? Era aquele vice opaco e tal. E, de repente, os vices começaram a assumir, né? O Brasil tem uma tradição de que o vice assume. Nos últimos anos e nos últimos mandatos, a gente viu lá, desde o Itamar Franco, assumindo Michel Temer e outros. Então, assim, o vice passou a ser muito importante. No caso da Tereza Cristina, ela milita muito bem ali no centro. E é famosa pela competência, pela força que ela tem de negociar. Foi muito importante como ministra da Agricultura, abriu mercados, ela rodou o mundo, né? Tem ali um certo ressentimento aí com relação à eleição lá no estado dela. Ela acha que não recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou apoiando um adversário dela lá. Mas, enfim, a vida segue. Uma mulher na chapa de Flávio Bolsonaro seria muito importante, né? Ele ganharia o apoio de uma área que tradicionalmente é contra o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conversei com alguns aliados dele ali, falaram no Rogério Marinho, mas aí já me deram informação de que o Rogério Marinho, que pode até ser candidato ao governo lá no estado dele, ele não vai ser candidato a vice, não será vice, e que já é convidado para ser o coordenador da campanha de Flávio. Rogério Marinho, então, não seria candidato, mas sim coordenador da campanha. E o Romeu Zema, ele soma votos, inegável, em Minas Gerais, é um nome forte, né? E tudo indica que ele já tem um acordo com o Novo, será candidato, né? Mas vice também é uma candidatura. O nome de vice é muito importante, muito importante. E a Damaris Alves foi quem indicou a Tereza Cristina pessoalmente para Flávio. E aí o Flávio escutou a indicação e não deu nenhuma resposta.
Ô Piperno, inclusive o nome da Tereza Cristina ganha certo nome, inclusive você, quando conversou com o Valdemar Costa Neto, o nome dela estava aqui, ó, embaixo da manga, né?
Ele veio aqui, né, alguns meses atrás, no Direto ao Ponto, conversar conosco e falou que ele insistiu muito para que ela fosse a vice do presidente Bolsonaro em 22. Falou, olha, Braga Neto e tal, né, não acrescenta nenhum voto. Uhum. A Tereza é uma mulher, né, de um outro partido, de uma outra região. Então, tem um perfil um pouco mais moderado. Então, a chapa naquele momento só teria a ganhar com ela. Eu acho que o raciocínio continua valendo. No caso do governador Zema, por exemplo, veja, o governador Zema já está no oitavo ano como governador de Minas Gerais. Olha o que ele tem em pesquisa. Continua sendo um fenômeno local, político local, e não conseguiu sair das fronteiras de Minas Gerais.
E tem um detalhe do Zema que chama atenção, é claro, a gente trouxe o nome dele como plano A, ele aparece ali com 2, 3, 4% nas intenções dos votos, nessas pesquisas em primeiro turno, mas ele não conseguiu, pelo menos, aí deixar com força o seu vice-governador, inclusive que vai disputar e está um campo aberto em Minas Gerais, porque o vice vai, inclusive, mudar de partido, né? Ele vai pro PSD, e o Zema, querendo ou não, cacifar ele, mesmo assim ele não foi. Então, talvez essa força do Zema seja muito mais local e nem tanto assim. Por isso que o nome dele está ali, é o plano A, mas talvez que ele tenha tanta força assim, e isso colocar um ponto de interrogação muito grande lá em Minas Gerais.
Ele ganhou a eleição no primeiro turno, na última, né, em 2022, da mesma forma que o presidente Lula ganhou a eleição em Minas. Então, ele não conseguiu transferir o prestígio local dele para a chapa do presidente Bolsonaro.
Perfeito, gente. Vamos seguir com o nosso 3 em 1, porque eu quero trazer para vocês aí de casa uma cena curiosa que tem chamado bastante atenção nessa quarta-feira. Uma mala de dinheiro foi jogada pela janela de um apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E a chuva de dinheiro, no melhor estilo da novela ali, Pecado Capital, ocorreu após a terceira fase da Operação Barco de Papel da Polícia Federal, que investiga desvios ligados a Rio Previdência. Segundo os agentes, foram encontrados R$ 429 mil espalhados pelo chão. Também foram apreendidos dois veículos de luxo, smartphones e também documentos que vão ajudar nessas investigações. Alan Gani, vendo essas imagens, dinheiro cai do céu mesmo, hein?
É, dinheiro cai do céu, mas não cai na minha mão, né? Porque eu não tava... Não cai, né? Lá, não tava lá, né?
Não tá. Que loucura, hein?
Mas, ó, isso daí é mais um... Enfim, isso aí é a cereja do bolo, né? De toda essa questão aí envolvendo... Enfim, o que a gente vê, né? Todos esses escândalos hoje, Master, enfim, é uma cena pitoresca, né? Vai falar o quê dessa cena, né?
Exatamente. Vitor, como é que você vê essa cena? Claro, de uma investigação extremamente séria, um desdobramento, né, em relação também ao envolvimento do caso do Banco Master, das vendas de créditos da Rio Previdência. Lembrando que o ex-dirigente, o ex-presidente da Rio Previdência foi preso na semana passada, mas muito dinheiro na mão da gente e agora, aí pelo menos, no céu de Santa Catarina.
Eu reforço a fala do Alan, né? Na minha frente também nunca caiu. Mas esses casos pitorescos, eles sempre acabam aparecendo em grandes investigações, né? Faz eco, eu acho, também com a história do dinheiro na cueca, dinheiro no paletó, esse tipo de história que era aventada à época do Mensalão. Naturalmente, eu acho que todo mundo consegue perceber que o status, né, talvez até qualitativo, das pessoas que saqueiam a República do Brasil tem piorado. Então, acho que é uma cena que reforça o caráter torpe, tosco, decadente
desse grupo, né, que acabou colaborando com o Banco Master e teve grande presença aqui no meu estado do Rio de Janeiro.
Ô, Langani, você que é um cara moderno, que gosta de músicas da moda, porque todo ano sempre surge aquelas musiquinhas de carnaval. A do ano passado é aquela do Nós Vai Descer pra BC. É. E esse dinheiro foi encontrado lá em BC. Esse dinheiro dá pra curtir BC ou não?
Olha, não sei. BC tá caro, viu? É. O pessoal fala lá que o negócio tá... Como é que é, Piper? Isso aqui. Gosta. Hype. BC tá no hype, né?
Tá
no hype,
tá caro.
Tá mais que... BC tá mais no hype que Medina do Zé Maria. E ó que Medina é badalado, viu?
E aí, Zé, dá pra nós descer pra BC ou não?
Pois é, lá em Medina diz o seguinte: vergonha é roubar e não poder carregar. Isso é uma cena muito característica de quem roubou e não pôde carregar, né? O dinheiro ao vento, ele é muito complexo, né? Uma vez eu escrevi um texto sobre certas ondas, né? O PC Farias, do governo Collor, ele roubou tanto que ele fez um avião, um jato, um morcego negro, que tinha uma banheira dentro do jato, não sei para que uma banheira dentro do jatinho, e com torneira de ouro. Então, esse pessoal que rouba tem essas excentricidades, mas essa ultrapassa todos os limites, né? Mas foi inteligente, porque às vezes o confisco do dinheiro representa uma consequência muito maior do que manter o próprio dinheiro.
Olha, Zé, se seguir a tendência, a música que está mais hypada, mais bombando hoje em dia, que vai ser a música do carnaval, é a tal da música do Jet Ski, que é MC Melody com outro DJ, enfim, eu não conheço muito bem. Se seguir a lógica, ano que vem teremos dinheiro dentro do Jet Ski. Dito isso, meus amigos, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do Mundo aqui no nosso querido 3 em 1.
Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro campo que o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonha
e a menor prestação.
Tudo é mais facilitado.
Tudo é meu cartão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas. Loja 100.
O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sinto em tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito